Euronet Plus.
Tempo agora para o Espaço Euronet, uma colaboração da Renascença com a Rede Europeia de Rádios. Hoje, no Visto de Bruxelas, analisamos o chumbo do Banco Central Europeu a 8 dos 19 nomes propostos pelo Governo para a administração da Caixa Geral de Depósitos. A semana fica também marcada por uma intensificação do diálogo entre Bruxelas e o Governo ucraniano. Isto numa altura em que Kiev admite que pode estar iminente um cenário de invasão russa. Ao longo deste Espaço Euronet, vamos também falar do divórcio entre a União Europeia e os cidadãos, por que razão os europeus olham para as instituições como algo distante da realidade cotidiana, como se explica o euroceticismo que leva Estados-membros, como o Reino Unido, a decidirem pelo abandono do projeto, por que razão os nacionalismos de leste se sobrepõem aos interesses comuns da União Europeia e até que ponto o excepcional clima de insegurança motivado pela ameaça terrorista ou a crise dos refugiados contribuem para este quadro. São perguntas que procuram resposta. Vamos ter, como sempre, a ajuda de Francisco Sácio Cabral, especialista da Renascença em Assuntos Europeus, que está já em estúdio.
Boa tarde,
Francisco.
Boa tarde, Sérgio.
Já lá vamos ao diálogo. Para já, o chumbo do Banco Central Europeu a 8 dos 19 elementos propostos pelo Governo para a nova administração da Caixa Geral de Depósitos. A decisão de Frankfurt decorre da própria lei bancária portuguesa, que impede a acumulação de cargos nos órgãos de administração das sociedades financeiras. Em declarações à Renascença, o secretário de Estado do Tesouro e Finanças diz que, se o problema está na lei, altera-se a lei. Ricardo Mourinho Félix acredita que a revisão do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras será suficiente para resolver o problema apontado pelo regulador.
O que vamos fazer agora é conformar essas pessoas com aquilo que seja o RGIC, seja falando com as pessoas e percebendo a possibilidade de os conformar com o RGIC por redução do número de presenças nesses cargos, seja por conformação do RGIC com aquilo que é a diretiva, porque não existe nenhuma razão para o sistema bancário português ter aqui uma espécie de handicap, ter aqui uma exigência que restringe brutalmente o universo de pessoas que podem desempenhar estas funções, em particular porque, ao ter esta visão estrita e desadequada daquilo que é a realidade empresarial atual, exclui, por exemplo, todos os CEOs de todas as empresas que estejam estruturadas como grupos empresariais.
O Banco Central Europeu exige, por outro lado, que três dos futuros gestores do Banco Estatal frequentem a formação do INSEAD, da Escola de Gestão de Fontainebleau. Mourinho Félix assegura que a decisão não fragiliza nem a Caixa, nem as personalidades em causa. O secretário de Estado deixa, no entanto, críticas à atuação do BCE.
Eu devo-lhe dizer que, quando olho para o nome, para estes nomes e para os currículos destas pessoas, bem, acho que e basta olhar para estes currículos para perceber que elas não precisam de qualquer tipo de formação, seja feita no INSEAD, que é uma universidade bastante conhecida e reputada. Penso que isso não fragiliza nada olhando para o currículo. Agora, isso vai passar a acontecer, ou seja, o novo enquadramento vai levar a que o BCE proponha com regularidade que haja este tipo de formação. Eu sou o mais possível a favor da formação e acho que a formação deve ser feita ao longo da vida. Acho que ser o regulador prescrever este tipo de formação não me parece que seja uma coisa particularmente adequada, mas é a legislação que temos.
Ricardo Mourinho Félix, o secretário de Estado do Tesouro e Finanças, em declarações à Renascença. No plano das reações partidárias, Luís Montenegro, líder parlamentar do PSD, considera que este chumbo do BCE confirma o que diz ser a incompetência do Executivo.
Esta decisão do Banco Central Europeu atesta que esta autêntica saga, esta atrapalhada que tem rodeado todo o processo de gestão da Caixa Geral de Depósitos, teve um novo episódio. O Banco Central Europeu não chumbou os nomes, chumbou o próprio Governo, porque a sua decisão atesta a incompetência máxima, que é dizer ao Governo português que ele não está a aplicar a sua própria lei. Foi por isso que os administradores não passaram no crivo do Banco Central Europeu. E isto é embaraçoso e humilhante para o Estado português e para o Governo português.
A atuação do Governo motiva também críticas entre os aliados do próprio Executivo. Jorge Pires, do PCP, considera inaceitável a forma como está a ser conduzida a reestruturação da Caixa Geral de Depósitos.
Nós consideramos que este processo, desde o início, é um processo que caracterizamos como intolerável e que, mais do que procurar pessoas que podem ter uma grande experiência profissional, mas têm a certeza absoluta no setor privado, que tem uma lógica de funcionamento completamente diversa daquela que deve ser o funcionamento, daquele que deve ser o funcionamento do Banco Público, com objetivos muito, muito diferentes. Naturalmente que essas pessoas não estarão em condições de concretizar um plano estratégico que possa colocar este banco, o Banco Público, no caminho do apoio ao desenvolvimento económico e social do país.
Já pelo Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua defende a limitação do número de cargos acumulados no setor financeiro.
Faz sentido. Era haver uma alteração de legislação que tornasse mais rígida esta possibilidade de acumulação de cargos, mas também mais transparente, em que fosse o país, a Assembleia da República, as suas instituições, a decidir o que é que considera uma acumulação excessiva e que essa possibilidade seja muito restringida, portanto, uma lei muito rígida. Não apoiamos, nem achamos que faça sentido, fazer o contrário disto, que é não só manter a atual lei com toda a sua abertura que tem para este tipo de situações, como ainda criar exceções para aqueles que nem na lei cabem.
Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Como ouvimos, os partidos da esquerda parlamentar que apoiam o governo não concordam com a proposta de alteração da lei bancária para assim desbloquear os 8 nomes chumbados pelo Banco Central Europeu para a nova administração da Caixa Geral de Depósitos. Tempo agora para análise com o Francisco Sácio Cabral. Francisco, este é um sinal de que o governo está isolado neste braço de ferro com o regulador europeu? Como é que lê todos estes acontecimentos?
Diria que esta saga, que já tem mais de meio ano, está cheia de asneiras e de erros brutais. Um deles é o próprio governo não saber, não conhecer a lei portuguesa. Pelos vistos, descobriram agora que havia uma lei que era mais restritiva que a diretiva europeia. E aqui o assunto não está fechado, porque se os partidos de esquerda, de extrema esquerda, que apoiam o governo, estão contra facilitar essa lei, no sentido de ser menos exigente em matéria de outros cargos de administração pública, em administrações de empresas, nessa altura não sei muito bem como é que o governo terá maioria para rever a lei. Por outro lado, sim.
Neste quadro, e o Francisco sublinhou bem esse ponto, aparentemente o próprio governo parece desconhecer a legislação e terá agora dificuldades em rever a própria lei. Sim. Já ouvimos ao longo da semana, no último dia, várias análises a sublinhar algum amadorismo por parte do governo, a partir desta opinião.
Partido, completamente. Acho que tem sido uma sucessão de asneiras, de erros que não se esperavam, não é? Aliás, eu duvido muito que o nomeado presidente António Domingues, que foi ele próprio que escolheu aquela esquema de governação em que junta o chamado CEO, quer dizer, o presidente executivo, ao presidente não executivo, ao chairman, portanto, que ele ficaria com esses dois cargos, contra a opinião do Banco Central Europeu, eu penso que ele não vai aceitar que isso mude. Em princípio, daqui a 6 meses, o Banco Central Europeu dirá se aceita que isso continue ou não. Eu julgo que não vai aceitar o Banco Central Europeu e, sendo assim, se calhar esta administração, que se previa viesse finalmente por fim a uma instabilidade intolerável.
Pelo contrário, esta solução parece que vai criar ainda mais instabilidade no Banco Público.
Quer mais instabilidade, entra de uma forma já um bocado ferida, não é? Porque eram para ser 19, agora já são só 11. Há 3 executivos que têm que ir fazer lá o tal curso ao INSEAD, que é uma... não sei se são os 3 do INSEAD, mas pelo menos 2 são, que é uma grande escola de gestão, mas enfim, é um pouco ridículo isto, não é? E até humilhante. E além disso, tem que, a prazo, tem que ter na administração 1/3 de mulheres. Ora, como a doutora Lidor Beleza já disse que agora já não aceita ir para lá, Eu acho que ela faz muito bem. Enfim, tem uma
portanto,
reação
temos aqui um caso que, apesar, em vez de estar solucionado, parece estar cada vez mais complicado.
Criou uma multidão de problemas. Que a gente vai por aqui fora e é só problemas.
Irá certamente dar ainda que falar. Francisco, vamos mudar de assunto. Já voltaremos ao diálogo. Esta semana, o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, manifestou receios quanto a uma eventual invasão russa em larga escala. Declarações que surgem numa altura em que a tensão entre os dois países tem aumentado em redor da península da Crimeia, anexada há 2 anos pela Rússia.
Se a situação piorar, vamos acionar a mobilização e a lei marcial, porque nada é mais importante do que a Ucrânia, a nossa liberdade e a nossa democracia.
За незалежність України, за нашу свободу і демократію не існує.
À medida que cresce a tensão entre Kiev e Moscou, a União Europeia ensaia novas aproximações ao regime ucraniano. Esta semana, o presidente do Conselho Europeu falou ao telefone com o chefe de Estado ucraniano e, através da rede social Twitter, Donald Tusk acusa a Rússia de utilizar argumentos mentirosos para justificar a anexação da Crimeia ou o apoio aos separatistas pró-russos em Donetsk. Francisco, como é que avalia o envolvimento europeu neste conflito da Ucrânia?
Bom,
parecia estar esquecido, mas afinal...
Está esquecido isto, não vai estar esquecido, julgo que não vai haver uma invasão da Ucrânia pela Rússia, não é isso que interessa à Rússia. O que interessa à Rússia é desestabilizar a Ucrânia. Ora, a Ucrânia também faz muitas coisas ela própria para ficar desestabilizada, porque, infelizmente, a Ucrânia, enfim, quem manda na Ucrânia são, no fundo, grupos de autocratas que têm muito dinheiro. Duvido que o Estado tenha grande influência, tenha grande força, o Estado democrático tenha grande força na Ucrânia. Há, de facto, algumas iniciativas de extrema-direita, por exemplo, li há pouco no Le Monde, que há na Ucrânia uma força super ultranacionalista que treina crianças e jovens em estilo militar, não é? Põe-lhes armas na mão, o que não parece uma coisa muito saudável. Portanto, o problema a prazo da Ucrânia é a própria Ucrânia, porque não só há uma divisão que já é muito antiga entre os que estão mais a leste, mais próximos da Rússia, que são pró-russos, e os outros que são mais pró-europeus. E persiste a invasão, a tomada da Crimeia de uma forma absolutamente ilegal.
Quanto a essa eventual operação militar russa em larga escala de que falava o presidente ucraniano, há um cenário a colocar fora de questão nesta altura, ou seja, serão apenas manobras para criar instabilidade na própria Ucrânia?
Sim, eu julgo que sim, que é esse o estilo de Putin, que já mostrou desde o princípio, tirando o caso da Crimeia, que enfim, aí podia haver razões históricas, porque a Crimeia era, fazia parte da União Soviética, só que o Khrushchev, como era oriundo da Crimeia, resolveu dar-lhes autonomia e, portanto, a partir dessa altura, aquilo passou a fazer parte da Ucrânia, mas tudo dentro da União Soviética. Depois acabou a União Soviética e eles ficaram independentes com a Ucrânia. Aí a coisa é mais discutível. Mas no resto, eu penso que, sobretudo no leste da Ucrânia, a estratégia de Putin é criar o máximo possível de agitação, de incidentes e de divisões entre os ucranianos.
Francisco, proponho que olhemos agora para outro tema, para o estado da relação entre a Europa e os europeus. Nos últimos tempos tem-se assistido a uma quebra de popularidade do projeto europeu entre os cidadãos e, se dúvidas houvesse, o Brexit acaba por ser talvez um dos exemplos, o exemplo mais evidente desse divórcio. Por que razão é que, do seu ponto de vista, os europeus olham cada vez mais para as instituições europeias como algo bem distante da realidade, da sua realidade cotidiana?
Bom, há muitos fatores, isto é uma coisa que precisava de uma hora de explicações ou mais, mas eu diria que, primeiro, havia um grande cimento na Europa comunitária que era a ameaça soviética. Essa ameaça desapareceu, embora hoje em dia a Rússia também cause alguns problemas, mas não é nada de comparável ao que era a ameaça da União Soviética. E isso, enfim, leva a que os países se unam menos do que antes. Depois, há um problema de crescimento económico e desemprego e de imigração, que incomoda muitos povos europeus e que leva as pessoas a dizerem, mas afinal estamos aqui na União Europeia e isto não nos traz melhoria de nível de vida. E depois eu julgo que os dirigentes europeus, e como digo dirigentes europeus, são não só aqueles que estão nas instituições europeias, mas também os governantes de cada Estado-membro, que são dirigentes europeus, digamos, para usar um termo de calão, borrifaram-se para a opinião pública desde há muitos anos. Não é de agora.
Justamente, há mais uma relação de imposição por parte da União Europeia aos cidadãos do que colaboração, do que atender à especificidade de cada...
E se quer um exemplo disso, é ver que em 1979 o Parlamento Europeu começou a ter eleições diretas, porque até aí eram uma parte dos Parlamentos Nacionais que elegiam os deputados europeus. Depois passou a ser uma eleição direta. Em todas as eleições que houve desde essa altura, a abstenção cresceu sempre. Portanto, não se pode dizer, temos o Parlamento Europeu, que é muito democrático e tal, mas as pessoas sentem-se completamente distantes do Parlamento Europeu e não penso que seja por aí que a democraticidade da União Europeia possa avançar. Depois tivemos casos como, por exemplo, a chamada Constituição Europeia, que não era bem uma Constituição, era um tratado internacional, foi chumbada em 2005, ou 2004, já não me lembro bem, em dois países fundadores da União Europeia, nomeadamente em França e na Holanda. E o que mais me impressiona é que, por exemplo, a hostilidade à União Europeia, medida pelo Eurostat e pelo Eurobarómetro, essas coisas, é possivelmente mais alta em França do que na própria Grã-Bretanha.
Que optou pela saída, justamente.
Pela saída, não, é claro que não, ninguém está a ver que saia mais que a França vá sair. Mas...
França, Francisco, um bom exemplo. E há pouco falou da questão dos refugiados. Já tivemos nesta edição da UMA a notícia de que está a aumentar o número de pessoas que chegam às ilhas gregas, eventualmente também instabilidade provocada pela instabilidade atual na Turquia. Até que ponto é que a crise dos refugiados, este clima de insegurança motivado pela ameaça terrorista está a contribuir para este quadro de descrédito no projeto europeu?
Está, com certeza, porque a Europa não foi capaz de dar uma resposta europeia. As respostas são dadas pelos países conforme cada um entende. Há uns que não aceitam refugiados, como muitos países da antiga Europa de Leste, outros que aceitam, como é o caso da Alemanha, mas isso faz perder popularidade a Merkel.
E há também o exemplo dos países de leste, tivemos, por exemplo,
pois,
a Hungria.
Pois, os países não aceitam. Não.
E onde há cada vez um nacionalismo mais, mais forte, como é que se explica este movimento, digamos assim?
Esses países não têm um grande passado democrático e de facto, viver durante décadas sob o regime soviético cria na mentalidade das pessoas uma maneira de pensar que não é propriamente...
De cooperação, mais individualista, eventualmente mais nacionalista.
Mais nacionalista e muitas vezes com graves atentados àquilo que é o regime democrático, como, por exemplo, interferência nos poderes judiciais, coisas assim, não é? Que são muito negativas e que seriam muito mais faladas se não houvesse outros problemas mais graves, como é o caso dos refugiados.
Justamente, fica feita aqui a análise a vários temas, terminando com as razões que levam a um cada vez maior descrédito dos europeus no projeto europeu. Agradeço, Francisco Sáfio Cabral, mais uma análise neste espaço Euronet das sextas-feiras. Boa tarde.
Euronet Plus.
Milão.
Zagreb.
Bruxelas.
Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.